O advento dos métodos anticoncepcionais contribuíram para a diminuição de filhos nas famílias modernas. Será que o planejamento familiar é justificável? Escute o um novo enfoque abordado nesta palestra pelo Rabino Davi.
Nosso assunto hoje é procriar ou planejar. Isto, em outras palavras, significa a favor ou contra, eu diria, do planejamento familiar. Como a gente ouve muito estas palavras, eu imagino que vocês vão provocar talvez bastante perguntas. Guarda suas perguntas para o fim, nós vamos ter o debate no final. O assunto de planejamento familiar, aliás, a gente encontra ele na primeira porção da Torá que acabamos de ler, na porção de Bereshit. A Torá nos diz que a primeira mitzvah que Deus deu para o homem é cresce e multiplica-se, pro-urevu. E esta mitzvah realmente significa que Deus quer que haja uma população grande. E na mesma porção a gente encontra um episódio muito interessante de um senhor que se chamava Lemer. Este Lemer era um descendente de Caim. E este Lemer, a Torá nos diz que ele tinha duas esposas, uma que se chama Ada, a outra Tzila. Por que duas esposas? Diz os comentários, uma para ter filhos e uma para conservar a beleza dela. Naquela época havia aquela mulher que gerava os filhos e existia outra mulher que se conservava, na verdade, se procurava conservar a beleza dela. Isto era o costume já da época. A gente ouve hoje muita propaganda sobre planejamento familiar. As famílias hoje pensam em dois, três filhos, têm que planejar, acabou de casar, devagar, talvez o sustento não está forte ainda. A gente ouve muitos argumentos econômicos, sociais. As escolas são caras. E ainda imagina se ele vai na faculdade, quanto que vai custar? Tem que dar o melhor para os filhos. A gente ouve argumentos físicos, não tem sempre força, mas tens que descansar. Existe um argumento que se chama spacing. Spacing significa tem que dar um espaço entre um filho e o outro. Fisicamente, a gente de vez em quando ouve a palavra que as crianças são insuportáveis, que é complicado, que é difícil. Argumentos de saúde são talvez os únicos que realmente são argumentos bons de acordo com o judaísmo, como veremos mais na frente. Depois existem argumentos de beleza, da estética, muitos filhos atrapalham a beleza, o ventre que cresce. E dos mais diversos argumentos a gente ouve, e não sempre dos mais lógicos, a gente muitas vezes vê uma influência dos vizinhos, que os outros vão falar, tantos filhos, tem que viajar, não é tão fácil. Até argumentos religiosos, todo tipo de argumentos para ter famílias pequenas, reduzidas, espaçadas e assim diante. Obviamente que nós precisamos, talvez junto, primeiro analisar cada um desses argumentos e ver o valor deles. Por exemplo, o problema econômico, a gente diz, isso depende muito como você olha seus filhos, seus futuros filhos. Se você olha para os futuros filhos como consumidores, é uma forma. Quem diz que eles vão ser consumidores? Talvez eles vão ser produtores. Quem sabe, afinal, cada criança que nasce pode ser um grande produtor, pode ser um homem que vai trazer muita coisa consigo. Existe um provérbio oriental que diz que cada filho que nasce, nasce com seu pão embaixo do braço. Cada um que vem, Deus provém mais coisas ainda. Talvez a criança que nasce vai ser um Einstein, um Mozart, um gênio, alguém que vai inventar algo que vai, na verdade, trazer para a humanidade bastante comida e riqueza. A gente não sabe. Só realmente este número de argumentos muitas vezes parece assustador, e realmente muita gente, muitos casais optam, infelizmente, muitas vezes influenciado pelas mídias, quando se trata de uma coisa tão privada e tão particular, de ter ou não ter filhos, muitas vezes a decisão está sendo tomada através de uma influência da mídia. Nós somos, na verdade, influenciados por pessoas que não têm a fama de ser as melhores famílias, os mais grandes educadores, as pessoas que têm famílias tão tradicionais, esses homens que fazem as mídias, esses homens que fazem a propaganda e assim diante. Então, a primeira coisa, quando se ouve a palavra planejamento familiar, me parece, isso é muito importante, eu acho que a palavra engana. Porque quando você fala em planejamento, o que significa planejamento? Você pode ou não pode ter, tá certo? Eu estou planejando se eu vou comprar um carro ou não comprar. Vou comprar só mês que vem. Se eu realmente a gente pegar o dinheiro, vou deixar do lado e comprar o carro o mês que vem e assim diante. Quando se trata de ter ou não ter filhos, o planejamento familiar, qualquer forma que seja que se adopta de anticoncepcionais ou que seja, você, na verdade, está só optando para não ter um filho. Mas a decisão de ter um filho não está na sua mão. Por isso que a palavra está muito enganadora. Para ter um filho, os nossos sábios dizem, precisa de três sócios. O pai, a mãe e Deus. Nós sabemos, isto não é segredo para ninguém, que tem casais perfeitamente saudáveis, sem defeito, sem problema nenhum, e não tem filhos. Deus nos livre. Falta a cooperação divina, por motivo que a gente não sabe. Só ter ou não ter um filho não é uma coisa tão simples. Mesmo os médicos dizem que um casal que está perfeitamente saudável, com todas as condições, no melhor momento, no momento mais fértil e tudo, ainda tem apenas 22% de chance de engravidar. Nem se fala ainda de chegar até o fim da gravidez. Só ter um filho não é uma coisa simples. Precisa da bênção divina. Quando um casal resolve optar para planejamento familiar, family planning, eles resolveram não ter. Isso não significa que eles têm na mão que o dia, ah bom, agora vamos parar de se cuidar, vamos parar com os métodos anticoncepcionais, nós vamos ter filho mês que vem. Isso não funciona exatamente assim. A opção de ter, ninguém domina. Existe um midrash muito interessante, uma literatura talmúdica, que diz o seguinte: Moshe discutiu com Deus lá na sarça ardente quando eles se encontraram, e Deus pediu a Moisés para ir e retirar o povo de Israel do Egito. E Moshe está discutindo e não está querendo. Estou se lembrando disso? E Moshe fala, manda com outro, e aqui e lá. No final, teve que juntar a Aaron. Muito mais tarde, no deserto, quando os judeus estão no deserto já, num certo momento, Moisés faz um pedido a Deus. Har'eni na et kevodecha. Deus, me mostra a tua glória. Moshe queria ver, se podemos expressar assim, sentir, aprender a divindade, mas na sua essência. Sabe o que Deus respondeu para ele? Quando eu queria, você não queria. Agora eu não quero mais. Uma frase simples. Quando eu queria, você não queria. Agora eu não quero mais. E realmente Deus não mostrou sua face e seu semblante para Moisés. A mesma frase Deus pode falar para um casal. Quando eu queria te dar filhos, você não queria. Agora você quer, eu não quero mais. Quem sabe isto? Só esta palavra planejamento familiar, ao nosso ver, primeiro ela engana. Não planejamento. Você tem uma opção. Você tem um livre-arbítrio. Mas só de um lado. De não ter. A opção de ter não está na sua mão. Não está na mão de ninguém. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa, um filho no judaísmo é o maior prazer. Cada filho que vem é um presente. Pega a matriarca Leá, teve um, e mais um, Reuven, depois Shimon, depois Levi, depois Sarah. Para cada um ela fala uma outra frase. Para cada um ela fala uma outra expressão de amor. Para cada um tem traços diferentes. Não existe um que pega o lugar do outro. No coração da mãe existe lugar para 10, 20 e 30 filhos. Não tem problema nenhum. São variedades de qualidades. Cada uma luz. Quando você acende uma vela de uma primeira vela, a primeira não perdeu, a segunda ilumina também. Não tem problema nenhum. É um presente. Quem pode recusar um presente? Quem pode ser a pessoa a dizer, eu não preciso de presente? Existe um presente mais bonito que um filho? Esta história de problemas econômicos, será que a gente não se engana muitas vezes? Eu conheço casais que fazem cálculos em quanto custa a escola hoje em dia? Custa tanto e tanto. Quanto custa a faculdade? Custa tanto e tanto. Se nós vamos, nosso salário é tanto. Nós podemos ter eventualmente ainda uma promoção, vamos ganhar mais ainda. Nosso filho vai crescer daqui 10, 15 anos, nós podemos se permitir tanto. Nós não podemos pagar tantas faculdades. Impossível. 2 filhos apenas. Por quê? O casal resolveu que eles não podem ter demais filhos porque eles não vão ter dinheiro bastante para pagar a faculdade daqui 20 anos. Estou ouvindo bem? Eu pergunto para vocês, quem diz que teu filho vai na faculdade? Primeira pergunta. De onde você sabe que ele vai ir para a faculdade? A segunda coisa, quem diz que a faculdade vai ser paga? Talvez ele vá numa faculdade que não é paga, na USP. Talvez ele ganhe uma bolsa. Quem sabe disto? Alguém pode afirmar isto? Talvez daqui 20 anos não tenha mais faculdade, já que tem profissões e está crescendo cada vez mais diferentes. Quem sabe como que será? Isto é um cálculo. A gente conta quantas roupas e quantos paletós vai custar para ver. De acordo com as roupas, o chandelier que a gente quer colocar, o lustre, é melhor ter 2 filhos. Tenha um lustre a menos e 4 filhos. Esse tipo de cálculo é um cálculo extremamente mesquinho, com pouca fé. Não vamos esquecer, aqui se trata de um Deus que 40 anos deu comida para os judeus no deserto, quando não havia, na verdade, uma mínima condição. Todo dia caía maná do céu com o melhor gosto possível. Não falta comida neste mundo. A gente fala todo dia de manhã, Zanet Olam Kulo Betuvo, falamos no Birkat Amazon, que Deus dá comida para todos, mas Bia Lechol Chayratzon. Falta distribuição, isto sim, tem que saber como distribuir para cada um. Tem países que tem muito, outros não tem nada. Yosef Atzadik, José no Egito, soube como distribuir isto. Mas há um problema que falta comida. Onde está nossa fé, nós, o povo de Israel? Quando a maná caiu no deserto, Deus pediu o primeiro dia de pegar um pouco da maná e guardar num vidrinho, lá dentro do santuário. Guardar lá dentro. E esta maná não apodrecia, ficava lá dentro do santuário, em cima da arca sagrada do Aron HaKodesh. Um belo dia, muitos centenas de anos depois, na época de Jeremias, Irmiau, os judeus estavam se queixando, queriam abrir as lojas em Shabbat, que não falta sustento. Seu Jeremias, que era Cohen, correu dentro do templo, entrou e tirou o vidrinho e falou para os judeus, quem deu sustento para seus antepassados? Lá no deserto, quando não havia condições, quem deu? Onde está nossa fé por cálculo se vai dar para pagar a faculdade e a gente resolve 20 anos antes a ter um filho a menos? Algumas pessoas dizem que vamos esperar ver se o casal se dá bem. Vamos ver se o casal se dá bem antes de ter filhos. Deus nos livre de ter filhos, depois pode ter problemas. Alguns anos para ver se a química funciona. Já ouvi esta expressão? A gente vê na Torá exatamente o contrário. É o filho que une o casal. Exatamente um casal que briga, que está com problemas. De onde que a gente vê isto? A gente tem um episódio na Torá que diz que se um homem suspeitou que a sua mulher é adultera, tem todo um episódio lá, nós não vamos entrar nos detalhes, se chama uma sotá. Diz a Torá que esta mulher tem que beber uma água especial, na qual o Kohen colocava o nome de Deus e assim diante, e esta água trará para ela, se ela está inocente realmente, uma suspeita em vão, à toa, esta água trará para ela saúde, filhos saudáveis. Ao contrário, a Torá recomenda um filho. Aqui se trata de um casal que tem briga. Aqui se trata de um casal, imagina que briga, que o marido está suspeitando que a esposa está com outro. E a Torá diz que a bênção para um casal deste, se a suspeita é totalmente em vão, obviamente, a mulher inocente, a bênção para um casal disto é filhos. Filhos unem as famílias. Filhos trazem e aproximam um casal mais ainda, cada vez mais. Filhos permitem ao casal se sentir vivendo. Quanto mais filhos, olha estas que Deus nos livre. Casais que tiveram uma família pequena. O pai já não está mais. A mãe não pode ficar sempre no mesmo filho, neste ou no outro. Não funciona. É complicado muitas vezes. Quando você tem muitos filhos, fica um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá. Usufrui, regozija-se com os netos deste, deste, daquilo e aquilo. A família grande melhora as condições, sem dúvida nenhuma. Usando métodos anticoncepcionais, você está indo contra a natureza. E automaticamente há alguma frustração. Você sabe que a Torá está muito a favor de tudo que é natural. Conversamos disto já várias vezes. A Torá gosta de naturalidade. Não mudar as espécies, não cruzá-las, não fazer coisas antinaturais como Deus colocou as leis da natureza. Quando se usa planejamento familiar, automaticamente alguma coisa está sendo impedida, algum ato natural está sendo impedido. O fato de impedir, ele traz automaticamente uma certa frustração. A vida conjugal pode ser abalada, fisicamente estou falando. E por isso a gente vê hoje quantas pessoas procuram analistas e psicólogos e conselheiros matrimoniais, é uma série de coisas. É interessante fazer uma pesquisa 40 e 50 anos atrás. Só uma pequena pesquisa, nós notamos duas gerações atrás. Quando nossos avós tinham famílias numerosas, todos nós, 10, 12, 8, não sei quantos filhos tinham, mas pergunta aos seus avós, bisavós, assim que era. Em condições bem diferentes que as nossas. Com muito menos luxo, com muito menos possibilidades. Quantos destes casais tinham problemas? Seria interessante alguém fazer uma pesquisa sincera e ver quanta felicidade tinha na época, quanta felicidade tem hoje. Numa época como hoje, que nós estamos talvez 50 anos após a guerra, não mais. Uma guerra cruel, holocausto, que o povo judeu perdeu 6 milhões de efetivos. Destes 6 milhões de efetivos, tinha 1 milhão e meio de crianças. Como pode-se pensar um minuto de impedir uma criança a vir ao mundo? Precisa cada vez mais crianças judias hoje. Quem vai poder preencher este vácuo? 1 milhão e meio de crianças se foi. Hoje seria uma obrigação cada família judia ter um minyan. Ter um quórum. 10, 12, um time de futebol. Por que não? E olha o que está acontecendo. Quando nós, aqui estamos vendo o absurdo das coisas. Quando nós estamos vendo que perdemos já tantas crianças e nós estamos num conflito com os árabes. O que a gente sabe que este conflito tem altos e baixos, fala de vez em quando em paz e não, mas nós sabemos que não são nossos amigos, são nossos inimigos, cercados. Enquanto que eles estão crescendo e proliferando, e as famílias árabes estão 7, 8, 10, 12 filhos, o aborto está permitido em Israel. Olha o absurdo. A Sornut paga 20 ou 25 ou 30 mil dólares para trazer uma família para Israel para morar lá. E tem 50 mil abortos por ano. 50 mil abortos, isso é registrado. Entre 35 e 50, não se sabe bem o número. Muitas vezes nós mesmos estamos, na verdade, esquecendo a importância do futuro. Uma vez entrevistaram Arafat, alguns anos atrás. Eu vi a entrevista. E ele falou, nós não temos problema, é uma questão de tempo. Logo, logo seremos mais numerosos que os judeus. Eram 750 mil, depois 1 milhão, 1 milhão e meio, em Israel. Assim ele falou, é uma questão de tempo, mais um pouquinho. Interessante, teve um homem, não sei se vocês ouviram falar disto, existe uma teoria que se chama a teoria malthusiana, de Malthus. Ouviram falar disso? Este cara botou uma teoria que a população, o crescimento da população do mundo está mais rápido que as fontes de alimentação que tem no solo, a possibilidade de alimentação. Nós não vamos entrar agora em toda a teoria. Em outras palavras, ele emitiu toda uma história e livros inteiros que existe um perigo de overpopulation, de superpopulação, que é gravíssimo, que não tem, na verdade, bastante food supply. Food supply significa que não tem bastante comida no mundo. Há um perigo extremamente grave. Graças a Deus, em 1965, se juntou às Nações Unidas numa conferência internacional e recusou toda esta teoria e falou que é uma besteira, que não tem problema nenhum, que tem comida à vontade. Mas o porquê que nós estamos contando isto? É que é importante saber que nos anos 60, nos Estados Unidos, eu estou lhe contando uma história verídica, eu quero que você saiba disto. Teve um homem que comprou um destes livros, que era muito em voga naquela época, que tem um perigo de superpopulação e assim diante. E o cara se impressionou muito com esse livro, com esse perigo gravíssimo. E ele foi e fez uma vasectomia. Bom, anos passaram. Ele começou, ele tinha um filho naquela época, uma filha. Ele começou a perceber que a mulher dele tem muita vontade de ter mais uma criança. Ela não falava, mas cada vez que ela estava com as amigas e tinha muita criança, a mulher estava olhando de uma forma e vendo, ele estava vendo que ela está realmente almejando tanto. E este almejo, porque esse sentimento de ser mãe, e várias vezes é algo latente na mulher e pode voltar a qualquer instante, ninguém sabe isso. E de repente ele viu que está crescendo a vontade cada vez mais, e realmente ele até chegou até oferecer para ela, eventualmente, se ela quer, porque isto era um tipo de operação irreversível. Final da história, para não entrar em muitos detalhes, um belo dia ele deixou uma carta e se jogou do seu andar e se suicidou. Por quê? Por um bobo livro que ele leu e que ele comprou. Hoje no mundo tem países que estão percebendo que se continua estes sentimentos egoístas, que a pessoa realmente pensa só em si e que os pais querem fazer primeiro a boa vida, depois pensar em meus filhos, tem países ocidentais, estou falando França, Bélgica, Holanda e outros, que fizeram cálculos que se continua desta forma daqui 20, 30 anos, a população do país vai ser reduzida a metade ou um quarto. Porque simplesmente as famílias de classe média, ou menos de classe média, estão resolvendo não ter filhos nenhum e fazer a boa vida, ou um ou dois máximo. Só que estão fazendo esses países? Inacreditável. Campanhas grandes. Campanhas nacionais, estou falando de gentios, não estou falando de judeus. Campanhas nacionais para ter filhos, com incentivos inacreditáveis. Mulher que tem filho, parto pago, prêmio imediato de dinheiro, dinheiro mensal para a criança até 20 anos, para colocar para estudar. Quem tem dois filhos, 50% nas conduções. Quem tem três, 75%. Quem tem quatro, família numerosa. Incentivos inacreditáveis. Para cada filho se ganha mais um. Se uma pessoa que tem 4, 5, 6, 7 filhos pode ganhar milhares de dólares sem trabalhar ainda. Só de prêmios pelos filhos. Isto está acontecendo hoje em países que perceberam que estas campanhas de planejamento familiar são perigosas. Nós temos que se cuidar. Muitas vezes o planejamento familiar não são apenas anticoncepcionais, mas levam a processos irreversíveis. Para o homem que seja vasectomia, para a mulher que seja ligadura das trompas e assim diante, muitas vezes uma mulher que tem mais filhos mais tarde se sente frustrada e assim, tudo que é antinatural, em geral, frustra a pessoa. E acaba custando muito, muito mais que os filhos que eles queriam evitar. Quer evitar filhos por problemas de dinheiro, acaba pagando no médico, ou no psicanalista, ou no conselheiro matrimonial. Não existe mais lugar no mundo. Que absurdo. Quem decide isto? Tem lugar para museus? Tem lugar para paintball e para patinação? E não tem lugar para homens? Não tem lugar para crianças? De vez em quando a gente ouve argumentos que é inacreditável que uma pessoa pode pensar desta forma. Nós judeus sabemos. Ter filhos, isto é a força infinita de Deus. É interessantíssimo. Tudo que Deus colocou neste mundo, tudo é finito. Tudo é limitado. Tudo tem um fim. Isto é finito, isto é finito, isto vai quebrar um dia. Isto, tudo que tem começo tem fim. Tem uma coisa apenas que é igual ao Criador neste mundo. Uma coisa, a força da procriação. Isto é a força infinita de Deus. Deus colocou no casal, já que ele criou eles, a imagem dele. Deus deu esta dádiva, alguma coisa fantástica, que o casal pode procriar e procriar e procriar e procriar. Estes vão ter filhos, vão ter netos, estes vão ter netos, e bisbisnetos, e assim ad infinitum. Isto é a força que se chama na nossa religião Koach Ein Sof. A força infinita para poder procriar e melhorar este mundo e trazer mais divindade, porque não basta populá-lo, tem que populá-lo com conteúdo, com a imagem divina. Só quem somos nós que para poder parar uma coisa deste? Nos nossos livros está escrito que Mashiach virá quando todas as almas vão descer nos corpos. Existe um depósito de almas lá em cima, que Deus criou no início da criação. E diz o Talmud, Ein ben David ba, ela kshiichlu kol haneshamot shebeguf. Quando todas estas almas vão finalmente descer nos corpos predestinados, neste momento Mashiach pode chegar. Só realmente este assunto de ter famílias numerosas, não somente que é uma vingança de Hitler, que tentou matar tantas crianças. Não somente uma coisa importante para a sobrevivência do povo judeu, cercado de inimigos tão proliferando, como os árabes, mas é simplesmente um assunto divino, uma necessidade, é um prazer. Não existe prazer maior para mãe que, na verdade, ter filhos. Isto é conhecido, todo mundo sabe isto. Não existe uma coisa mais gratificante de se sentir bem. A mulher pode ter a maior carreira do mundo, pode ser a maior executiva e a maior analista e ter estudado e sucesso material e o que seja. Não existe uma coisa como o relacionamento pais-filhos. A própria Margaret Thatcher, que chegou realmente uma mulher política de sucesso e tudo isso, quem lê o livro, quem ouve ela fala, não existe uma coisa melhor que ser, na verdade, uma mãe e uma mulher sucedida. Não existe uma coisa melhor. A gente sabe o que estou falando aqui, principalmente são argumentos judaicos. E a população do mundo? E o Brasil? E o Nordeste, cheio de crianças, estão crescendo na rua, mais solteiras, como a gente sabe, no Brasil tem 5 milhões de crianças na rua. É uma realidade. Qual seria a solução? A solução, com certeza, não é uma maquiagem. Isto tem que entender que é muito importante. Construir mais clínicas de aborto, como tentavam fazer no Nordeste, não é isto, na verdade, a solução. Isto é igual a distribuir preservativos para salvar da AIDS. Isso não salva da AIDS. Se quer retirar a AIDS do mundo, você tem que ensinar as pessoas a parar de viver em promiscuidade. Havia uma cidade que se chama Helm, tipo como os portugueses. São eles lá, uma vez, na estrada principal, quebrou uma parte da estrada. A ponte quebrou. O que fizeram? Construíram um hospital embaixo da ponte. Qualquer um que cai, já tem, na verdade, um lugar para se curar. Arruma a ponte. A mesma coisa. Distribuir preservativos apenas incentiva a ter mais AIDS, sem dúvida nenhuma. Assim também, quando você vai incentivar a população a fazer aborto, o planejamento familiar não resolve o problema econômico. O que tem que fazer é, na verdade, melhorar as condições de vida deste pessoal. Trocar o velho arado do nordestino por trator. Aumentar a produção de carnes. Ver as riquezas dos oceanos. Existem proteínas à base de algas, de culturas microbióticas, e assim diante, uma série de coisas, um programa de nutricionistas que entendem. Não jogar comida, não queimar café, e assim diante, não queimar grão como se faz. Hoje o mundo demonstrou que somos capazes de pegar uma frota do exército mais moderno do mundo e pegar, em vez de trazer tanques e armamento pesado, pegar comida e levar para a Somália para distribuir para as crianças africanas. Isto o mundo demonstrou. Isto demonstra que estamos perto de Mashiach. Em vez de usar violência, pela primeira vez eu acho que isto aconteceu no mundo, que se usou um exército para trazer comida para o outro. Hoje nós estamos numa época que tanques estão sendo transformados em trastores. Finalmente aquela profecia de Isaías e Ishaiahu, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, כסדגה סרון טרנספורמדה זינרדוס, ולא ילמדו עוד מלחמה, דיו אגר, סתמוס ונדו אישתו. זו ריאלמית הסולוסון, סין דובידה, הקומפליקדה, עם הקסטון דה דוקסון, היא הסינדיאנטי. מה זה הסולוסון, נועה רטירה או סנטימנטו דה מאי, דומה מולייר, היא הסינדיאנטי. Esta divina bênção, este privilégio que existe de maternidade, não existe homem que pode retirar isto. Porque quando você começa a oferecer isto, chega uma época que não somente você oferece, mas você impõe. E nós sabemos de alguns países que realmente estão obrigando as pessoas a ter somente um filho. Você sabe que na China, se não me engano, quem tem mais que um filho paga uma multa tremenda. Infelizmente, o homem chegou já em alguns países absolutistas a usar métodos legais para obrigar o outro a não ter filhos. Vocês podem imaginar? A pílula, ela não evita somente os filhos não desejados. Ela acaba evitando os filhos desejados. Isto tem que pensar muito bem. Só realmente este assunto, eu não quero me prolongar demais para deixar bastante tempo para o debate, mas eu quero que todo mundo saiba que não existe, na verdade, uma coisa melhor que uma família numerosa. Numa família numerosa, as pessoas, as crianças crescem, aprendem a dividir um com o outro. Eles brincam, eles dão e recebem. Eles dividem adversidades e momentos de alegria. Choros e risadas. Eles aprendem a ter responsabilidades. Os grandes cuidam dos menores. Não existe uma coisa mais alegre que isto. E principalmente, eu diria, hoje, nestas épocas modernas, que tem tantas conveniências, fica cada vez mais fácil. Antigamente, realmente, nossos avós e bisavós, realmente eu não sei como que eles faziam. Porque eles tinham 7 ou 8 filhos no mesmo quarto. E de vez em quando, o mesmo quarto que eles mesmos. Não tinha mais com quarto, e não tinha uma geladeira. E hoje, se a gente pensa bem, com todas as conveniências e as facilidades, e talvez mais ainda as facilidades que este país oferece, não existe época mais fácil para você ter e educar famílias numerosas. Não pode hoje deixar que uma decisão tão importante seja tomada pela vizinha, pela influência do que ela vai falar ou do que ela não vai falar. Vamos lembrar uma coisa muito importante. Moisés, que é o maior de todos os profetas, e não somente o maior dos profetas, o maior de todos os humanistas, o maior de todos os moralistas, reconhecido por todos. Moshe Rabbeinu, que otorgou a Torá, que todos reconhecem como o melhor best-seller de todos os livros, o livro dos livros. Onde que nasceu Moshe Rabbeinu? Em que condições nasceu Moshe Rabbeinu? Lá no Egito. Lá que engravidou a mãe dele. Nas piores das condições. Na escravidão. E os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Que quando surgiu aquele decreto de planejamento familiar do faraó, porque o faraó também teve um planejamento familiar, ele resolveu todos os meninos que nascem e jogam no Nilo. E moças podem viver. Hitler depois ampliou isto, moças e meninas, ou e meninas e meninos, os dois. Mas quando o faraó resolveu que se joga nas águas, todos os meninos, as mulheres resolveram, os homens, desculpa, resolveram viver na abstinência. Para que ter filhos? Por que ter filhos? Para depois, talvez. Chegou a irmã de Moshe Rabbeinu, que era uma menina jovem ainda, para seu pai e disse, sabe, o teu decreto é pior que o decreto do faraó. Porque faraó resolveu matar seus meninos e você não quer nem ter meninas. E as mulheres faziam de tudo, para seduzir os maridos. E nestas condições piores, engravidar. E era complicadíssimo, porque tinha que esconder a gravidez para os egípcios não pegarem. Elas iam nos campos dar à luz lá, no meio do trabalho, e as crianças cresciam simplesmente sem a presença dos pais, de forma divina, milagrosa. E os nossos sábios nos contam uma coisa muito interessante. Quando surgiu o momento no deserto, muito mais tarde, quando estavam no deserto construindo um santuário para Deus e cada um começou a trazer joias e ouro e prata para poder edificar alguma coisa bonita para Deus, as mulheres trouxeram espelhos. Levaram do Egito tudo o que tinham lá, levaram espelhos. Só Moisés não queria espelhos, espelhos na casa de Deus, o que é isto? Só Deus disse para ele, esses espelhos, eles são muito queridos. São estes espelhos que as mulheres usavam para simbolizar, para seduzir os maridos, para ter filhos. Estes eu quero na minha casa. Deus fez questão que estes espelhos participam realmente no santuário, no Mishkan dele. Só que é que vocês aí saibam, naquelas condições, as piores, quem nasceu? Moshe Rabbeinu, o maior de todos. Nasceu naquelas condições. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que entrava apenas uma vez por ano no quarto mais sagrado do mundo, que era o Kodesh HaKodashim, lá dentro do santuário, só Yom Kippur ele podia entrar. Diz aos nossos sábios, quando ele entrava lá uma vez por ano, sabe o que ele pedia? Uma reza curtinha, bem curta. Ele pedia que não faltasse chuva este ano, para ter sustento, para ter pão, trigo. Ele pedia que as mulheres de Israel não abortem seus filhos. Que elas não perdem os filhos, que a gravidez possa chegar ao fim. Olha o que ele pedia no momento mais sagrado, uma vez por ano. Esta história de esperar um filho, depois esperar spacing, como se chama. Um espaço grande. Todos os médicos, sem exceção, concordam que quanto mais jovem, mais saudável a mulher, mas quanto mais jovem a mulher, mais saudável a criança. Isso não tem dúvida. Todos concordam. Por que empurrar? Por que deixar depois? Tem que visitar o mundo inteiro e viajar pelo todo mundo. Eu quero terminar. Eu tenho aqui na minha frente um artigo em inglês que saiu numa revista não judaica, mas muito interessante eu achei. Um artigo da família, de um livro que se chama Family Circle. Family Circle. E lá tem uma mulher não judaica. Deve ser aparentemente pelos nomes, não sei, mas aparentemente. Que fala, é uma família de 8 filhos. Ela fala algumas coisas muito interessantes neste artigo. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Ela fala o seguinte. Uma vez alguém parou ela e perguntou, mas como você toma conta de 8 filhos? Nós temos 2 e nem conseguimos. Com 2 a gente não tem tempo. Só ela respondeu o seguinte. Existe uma lei na natureza que explica tudo isto. 2 crianças, para você tomar conta deles e educá-los, precisa de 24 horas. Já que o dia tem só 24 horas, os casais podem ter quantos filhos mais eles querem, porque não tem risco, na verdade, de ter trabalho a mais. Mais que 24 horas, não tem. Para educar 2, também precisa de 24 horas. Para educar 1, também precisa de 24 horas de atenção. Você pode ter quanto você quer. Não vai ter problema nenhum. Isto é uma resposta extremamente sábia. Pois ela fala aqui uma coisa muito interessante. Aqueles que pensam que famílias numerosas é contraprodutivo ao interesse da sociedade, ou que isto prejudica as crianças, não entende absolutamente nada. Para você viver uma vida cheia de vida, você precisa ser cercado por vida. Para nós, quanto mais a família cresce, junto com isto cresce nossa felicidade e nosso amor um para o outro. Já que eles têm, na verdade, as crianças, tantas brincadeiras, e entre si, eles aprendem a cuidar um do outro de forma humana, eles aprendem a entender os desejos e as necessidades diferentes do outro. Os grandes assumem responsabilidades pequenas. As crianças jovens aprendem que dar traz muito mais que de pegar. Muito interessante, Roleda. No final, ela termina este artigo e diz o seguinte, eu vou ler em inglês para vocês, mas é muito interessante. Fala assim. In fact, as I look around our dinner table and see 21-year-old Janelle, 19-year-old Wesley, 15-year-old Jason, 11-year-old Jennifer, 8-year-old Daniel, 6-year-old Jessica, or 4-year-old Juliana, and 1-year-old Jacob, I ask myself, to which one would I deny life? Our lives would be unbearably diminished by the absence of anyone. Tradução. Em fato, quando estou sentado aqui nesta mesa de jantar, ela diz, eu vejo a minha filha de 21 anos, e outro de 19, de 15, e Jennifer de 11, e Daniel de 8, até o pequenininho de 1, eu pergunto a mim mesmo, qual destes eu poderia negar a vida? Nossas vidas seriam realmente muito, muito diminuídas com a ausência de qualquer um. E isto é a verdade, isto é realmente interessante, eu estou citando aqui uma fonte que é diferente, mas tem que saber apreciar os verdadeiros valores. Coisas destas, quem pode negar um presente deste? Não existe um presente maior que este.
E Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.